No Zoom desta sexta-feira, a Judite França e o Paulo Ferreira falam-nos sobre os mais ricos do mundo. Mas vamos começar com campanhas negras.
E começamos já a ouvir um som que tens aí para nós, Nelson.
Eu estou aqui porque foram hoje publicadas notícias sobre mim que não correspondem à realidade da investigação. Estou aqui para as repudiar e estou aqui para dizer aos senhores jornalistas e aos portugueses que não é desta forma que me vença, que já passei por outras campanhas negras e que sempre lhes resisti, porque a calúnia, a difamação e a insídia não vencem em democracia.
Ora, quem se lembra deste tempo quente de eleições em 2009? Isto é, José Sócrates, perto das eleições legislativas de 2009, estávamos a dias das eleições, sobre as críticas do PSD, os ataques da oposição e, claro, do trabalho de investigação dos jornalistas. Vamos então fazer um pouco de história recente. Nesse ano de 2009, o Primeiro-Ministro acusava tudo e todos de o perseguirem, de urdirem contra o governo e de orquestrarem contra si próprio e contra o seu caráter. Os ministros, claro, acompanhavam-no.
O que o Primeiro-Ministro diz é que se candidata também para defender a democracia contra aqueles que querem substituir o debate democrático por operações políticas antidemocráticas, operações de manipulação. E deu dois exemplos.
Sim.
Deu dois exemplos.
Exatamente.
As manipulações de uma televisão, que é a TVI, generalista, e a campanha de um diretor de um jornal, o que notoriamente é o caso que tem acontecido desde há vários anos, desde a guerra do Iraque, com a atual direção do jornal público.
Bom, Santos Silva na TVI 24 a acusar a TVI e o público de fazerem uma campanha antidemocrática contra José Sócrates. A tática, contudo, perdão, não era nova. Isto foi em 2009, tempo de legislativas, como dissemos. O caso Freeport voltava aqui para assombrar o mandato do primeiro-ministro, mas havia outras histórias. O currículo, uma disciplina de inglês feita ao domingo, projetos de engenharia bizarros na Cova da Beira. Bom, a tática, dizia, não era de facto nova, porque nas eleições de 2005 contra Santana Lopes, Sócrates já tinha inaugurado o estilo.
É que isto chama-se campanha negra. Isto chama-se campanha de ataque pessoal. E ainda por cima de forma cobarde. Porque este cartaz não foi sequer assumido pelo PSD. Foi disfarçado como sendo da JST. Isto não contribui para a elevação da política. Isto não contribui para a dignidade que é preciso ter na democracia. Isto, como digo, é uma página negra do PSD.
Ora, ainda assim, Sócrates falava dessas campanhas de ataque pessoal e não de campanhas internacionais de difamação, portanto, enfim, não ia tão longe. E falava aqui de um cartaz. Eu não sei se te recordas, Paulo, mas o cartaz era um cartaz da JSD com acusações de que Sócrates mentia. Tinha a imagem de Pinóquio com um nariz muito comprido. Foram, aliás, os primeiros cartazes que terão inaugurado o estilo que depois ficou conhecido pelos cartazes da Iniciativa Liberal, em que o próprio nariz do Pinóquio crescia para além do cartaz. Ora, José Sócrates, como dizíamos, fez deste mote a campanha de 2005, depois a campanha de 2009, ainda a campanha de 2011, e isso, enfim, foi aí que terminou.
Muito bem. E ontem houve uma mudança no topo da lista dos mais ricos do mundo. Um lugar que há vários anos era ocupado por Jeff Bezos, o fundador e o dono da Amazon, mas que ontem passou a pertencer a Elon Musk, o criador da Tesla. As contas foram feitas e divulgadas pela Bloomberg, a agência de informação financeira. Então, e porquê é que se deu esta alteração? É simples, porque o principal património de Elon Musk é a Tesla, o fabricante de automóveis elétricos, e as ações da empresa não param de subir em bolsa. E quando as ações da Tesla sobem, a fortuna potencial de Musk também sobe. Bom, porque apenas potencial? Neste caso concreto é porque o dinheiro só é do empresário se ele vender as suas ações, a sua posição da Tesla e a transformar em dinheiro, o que não aconteceu.
De outra forma, Musk pode perder amanhã o que está a ganhar hoje. Mas vamos então a contas. A Bloomberg diz que Musk tem agora uma fortuna avaliada em 188,5 mil milhões de dólares. É qualquer coisa como 154 mil milhões de euros, 70% do PIB anual português.
É muito dinheiro, e uma coisa podemos garantir, mas que é bem melhor a fazer dinheiro do que a falar sobre ele. Se não, vamos ouvir como ele reagiu, como ele reage quando lhe dizem que há muita gente, muitos jovens, querem ser como ele. Isto foi numa conferência em que ele esteve em fevereiro de 2020.
People want to be more like you.
Really?
So, and you know, for the fate of humankind, I think it would be great to have more Elon Musks. So what do we need to do to become more like Elon?
I don't know if it's, I think it maybe sounds better than it is.
Musk, de facto, não consegui responder como é que é ser Elon Musk e porque é que tanta gente quererá ser como ele. Mas vamos aqui fazer um exercício, comparar as maiores fortunas a economias nacionais. E para isso vamos usar as estimativas do PIB nominal do FMI para o ano 2020. E assim temos que a fortuna de Elon Musk tem um valor próximo do PIB da Nova Zelândia. O mesmo se pode considerar em relação a Jeff Bezos, que está logo ali em segundo lugar, muito próximo do patrão da Tesla e criador da SpaceX. E já os 100 mil milhões de dólares de Bill Gates são comparáveis aos PIBs do Quénia ou da Eslováquia. E os 76 mil milhões de dólares do francês Bernard Arnault e família, que são donos da Louis Vuitton, estão próximos da produção anual da Guatemala ou da República Dominicana. E terminando aqui a lista no quinto lugar, o Warren Buffett tem tanto na sua fortuna quanto o PIB anual do Luxemburgo ou da Bulgária.
Ora, depois destes números impressionantes, vamos regressar a Elon Musk, porque a fatia de leão da sua fortuna está, de facto, na Tesla, como já dissemos, e tem sido um sucesso na Bolsa. O sucesso do fabricante de carros elétricos é tal que já vale em Bolsa tanto como o conjunto dos 9 maiores fabricantes de automóveis do mundo.
É isso mesmo. A Tesla, neste momento, vale tanto como a Volkswagen, Toyota, Nissan, Hyundai, General Motors, Ford, Honda, Fiat Chrysler e Peugeot, todas juntas. Uma loucura? Bom, é possível que sim. Alguns analistas dizem que sim. Afinal, a Tesla vende uma pequena fração destes seus rivais, mas o mercado está sobretudo a valorizar o seu potencial futuro e a sua capacidade de inovação. Por isso é que Elon Musk pode dar-se ao luxo de ser um voluntário noutro projeto seu, a SpaceX, que recentemente colocou 2 astronautas na Estação Espacial Internacional. Aqui, Musk diz que recebe o ordenado mínimo.
No, I'm a volunteer. I mean, I don't need the money. There's nothing. It's not like I'm sitting here saying, I wish I could buy such and such a thing. I could buy it. I get paid minimum wage, actually. I don't even get overtime. But not being motivated by, personally, by money.
Portanto, Musk aqui a dizer que na SpaceX é um voluntário, não recebe mais do que o ordenado mínimo e que também não precisa, porque pode comprar aquilo que quiser. Mas isso não quer dizer que este projeto, diz ele depois, não tenha que ser rentável. Porquê? Porque é assim que o dinheiro chama dinheiro. E quem o tem não lhe dá importância, como se está a ver. Portanto, dinheiro e Elon Musk, temos aqui então a dupla certa para nos levar até à Lua.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, escolha do Paulo Ferreira e da Judite França para o Zoom desta sexta-feira, já daqui a pouco disponível lá em podcast.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.